DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Na Guiné-Bissau, o PAIGC indicou o nome de Domingos Simões Pereira para primeiro-ministro do país. Arranca esta terça-feira em Maputo a cimeira Estados Unidos-África. Primeiro caso de ébola no Quénia foi, afinal, falso alarme. E tempo ainda para uma viagem ao mundo digital do continente africano. A capital moçambicana, Maputo, acolhe a partir desta terça-feira a cimeira Estados Unidos-África. Até sexta-feira participam no evento mais de 1000 representantes dos setores económicos africano e norte-americano e pelo menos 12 chefes de Estado e de Governo. Quem não vem a Maputo é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Saiba porquê neste trabalho adaptado por Madalena Sampaio.
É considerado um evento de extrema importância para as relações comerciais entre norte-americanos e africanos. A cimeira Estados Unidos-África terá entre os oradores nomes como Paul Kagame, presidente do Ruanda, e Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia. E os chefes de Estado da Guiné-Bissau, do Zimbábue, da Namíbia e do Malawi também já confirmaram a presença no evento, que é organizado de dois em dois anos pelo Conselho Corporativo para a África, uma associação comercial norte-americana. Mas apesar do grande número de líderes africanos convidados, o presidente Donald Trump não estará em Maputo. Será representado pela vice-secretária do Comércio dos Estados Unidos, Karen Dunn Kelly. Judd Devermont é diretor do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington.
É pouco provável que o presidente Trump participe num evento como este. Pessoalmente, fez muito pouco em relação à África. Só recebeu dois dirigentes da África subsaariana na sala oval. Acho que a questão mais importante é o que significa não ter nenhum membro de topo do governo neste evento, o que acaba por ser um pouco decepcionante.
No entanto, a ausência de Trump não é um sinal do desinteresse económico da América, diz Judd Devermont. O especialista lembra um discurso recente do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton.
De acordo com a estratégia dos Estados Unidos para a África, anunciada em dezembro pelo embaixador Bolton, o objetivo é aumentar o comércio e o investimento, combater o terrorismo e a instabilidade e procurar mais estabilidade. O governo quer garantir que há responsabilidade no que toca ao investimento dos Estados Unidos e ao dinheiro dos contribuintes norte-americanos.
Por enquanto, o comércio entre a África e os Estados Unidos representa apenas 1,5% do comércio exterior de Washington, o que não significa que os Estados Unidos tenham abandonado o continente. Pelo contrário, investem até muito dinheiro em África, diz o politólogo Philipp Gick, da Universidade de Würzburg, na Alemanha.
A América é muito importante para a África em termos de investimento direto estrangeiro. Isso significa que as empresas americanas investem ou iniciam parcerias lá. No que diz respeito ao investimento direto em África, os Estados Unidos ainda são o número um ou o número dois, mesmo que agora sejam apenas o sexto maior parceiro comercial, muito atrás da China e da Índia e até da França.
A Agência Norte-Americana para o Comércio e o Desenvolvimento já anunciou que quer apoiar o setor privado na África subsaariana para que não fique tão dependente do desenvolvimento dos Estados Unidos ou da assistência humanitária. Mas antes disso, também já houve outros desenvolvimentos positivos, lembra o politólogo Philipp Gick.
Antes de Trump, aconteceram algumas coisas positivas, como, por exemplo, a AGOA, Lei de Crescimento e Oportunidades para a África. E também houve algumas iniciativas econômicas que foram pequenas, mas bem-sucedidas. Mas, no geral, nunca houve muito impulso relativamente à política externa de África.
Sob o lema promover uma parceria resiliente e sustentável, a cimeira Estados Unidos-África, que decorre até sexta-feira em Maputo, vai discutir estratégias, visões e iniciativas para a promoção de empresas e investimentos. Em destaque, a agricultura, a energia, a saúde, as infraestruturas e as finanças. Madalena Sampaio, DW.
E hoje perguntamos-lhe como vê a ausência de Donald Trump na cimeira Estados Unidos-África, que arranca hoje em Maputo. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia. Muitas reações na nossa página. Sansão Mutepa, de Sofala, na Beira, comenta que, sejam lá quais forem os motivos por detrás da ausência de Donald Trump, isso não constitui problema para a cimeira, muito menos para os programas e para os países africanos. Em vários encontros, o presidente Trump já se fez representar através dos seus colaboradores e os encontros decorrem na maior normalidade. Portanto, pensa que é uma questão unicamente de agenda. Pinheiro Júnior comenta que, pelos vistos, Trump não tem planos para a África, visto que o seu mandato deverá chegar ao fim sem nenhuma visita ao continente.
Mais comentários mais à frente nesta emissão. Partilhe também connosco a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A cimeira Estados Unidos-África arranca no mesmo dia em que o consórcio de exploração de gás natural, liderado pela norte-americana Anadarko, vai anunciar formalmente um dos maiores investimentos de sempre no país, avaliado em cerca de 22,2 mil milhões de euros, o dobro do PIB de Moçambique. O presidente Filipe Nyusi estará presente na cerimónia de anúncio deste investimento. As eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique contarão com a participação de 39 partidos políticos, citada pelo jornal O País, a Comissão Nacional de Eleições. Informou ter recebido as inscrições de 36 partidos políticos e 3 coligações. O prazo para as inscrições terminou esta segunda-feira. O governo moçambicano anunciou ontem que está a trabalhar com a República Democrática do Congo para entender a situação dos 12 moçambicanos detidos naquele país por suspeita de envolvimento na violência armada no norte de Moçambique. Em declarações à imprensa à Rádio Moçambique, a polícia moçambicana confirmou a detenção dos jovens, que explicou foram aliciados na província de Nampula por membros de grupos armados para se deslocarem à RDC, com a promessa de continuar os estudos. Na Guiné-Bissau, o impasse político pode estar a chegar ao fim. O PAIGC indicou ao final da noite de ontem o nome do seu atual líder, Domingos Simões Pereira, para ser nomeado pelo Presidente da República ao cargo do Primeiro-Ministro do país. A informação foi enviada à imprensa pelo partido poucas horas depois de José Mário Vaz ter convidado o PAIGC a fazer esta nomeação. Esta terça-feira, o presidente da Guiné-Bissau vai ouvir os 49 partidos políticos, a Comissão Nacional de Eleições e a Assembleia Nacional Popular no âmbito das consultas para a marcação das eleições presidenciais.
DW África. Deutsche Welle.
O receio de contaminação do vírus ébola, que desde agosto matou milhares de pessoas na República Democrática do Congo, tem crescido nos últimos dias na África Central. Os países vizinhos têm-se mostrado estar alerta, principalmente após a morte das duas primeiras vítimas da doença no Uganda. Sudão do Sul, Ruanda e Burundi já anunciaram reforço nas medidas de prevenção nas suas fronteiras. Também a Tanzânia declarou já que a ameaça está à porta. No entanto, a Organização Mundial da Saúde considerou que, embora a situação seja preocupante, o surto não representa ainda uma emergência global. Ainda assim, o diretor-geral da organização, Tedros Ghebreyesus, chegou ontem à Uganda para se inteirar da resposta que está a ser dada ao surto. As chances de propagação ainda existem, por isso é que viemos aqui para discutir a situação. É necessário continuar a trabalhar para não só manter o ébola afastado do Uganda, mas também controlar o surto. Entretanto, esta segunda-feira no Quênia, uma mulher vinda de Malaba, uma cidade localizada na fronteira ocidental deste país com o Uganda, deu entrada num hospital com alguns alguns sintomas da doença. Tudo não passou afinal de um falso alarme neste que é um país que nunca registou qualquer surto desta doença, razão pela qual alguns médicos têm manifestado a sua preocupação com a falta de preparação do sistema de saúde do país para um eventual surto de ébola. No entanto, a ministra da Saúde queniana, Cecília Kariuki, minimizou esta segunda-feira a ameaça. Permita-me que confirme aos cidadãos que os sintomas apresentados pela paciente que deu entrada numa unidade de saúde em Quericho não correspondem à definição de caso de ébola. No entanto, foram tomadas medidas cautelares, incluindo o isolamento da doente. Quero assegurar aos quenianos e a todos os que nos visitam que não temos casos de ébola e que o Ministério está a implementar medidas de preparação. Em entrevista à DW, o porta-voz da OMS garantiu que, apesar de não considerar o surto da RDC uma emergência global, a organização continuará a fazer todos os esforços para tentar conter o surto. Tariq Jasaravic voltou a apelar à disponibilização de mais fundos por parte dos doadores para que seja possível combater o surto na RDC ou para a sua eventual propagação para países como Uganda. 45 milhões de euros é o valor estimado pela OMS para o combate a esta epidemia. Estamos em contacto com os nossos doadores, temos estado a atualizá-los da situação. Para o nosso trabalho, até finais de julho, precisamos de cerca de 45 milhões de euros. Esperamos que os doadores intensifiquem o seu trabalho, que é vital, pois todos os ganhos conseguidos até aqui no que toca ao combate à doença podem ser desperdiçados se não mantivermos a nossa presença.
DW, a sua voz da Alemanha.
Os países africanos são líderes mundiais na utilização de serviços móveis. É certo que a revolução digital em África poderia ter ido muito mais longe se não fosse pela falta de infraestrutura no continente, mas isso está a mudar. Esta é uma reportagem adaptada por Karina Gomes.
Gigantes como Facebook, Amazon e Google estão a investir em satélites, balões de hélio movidos à energia solar e até drones para garantir que os cantos mais remotos de África tenham conexão com a internet. Apesar das conquistas digitais em África, o mercado está longe de ser aproveitado e as necessidades de investimento são altas. Um estudo recente do Banco Mundial mostra que apenas uma em cada cinco pessoas na África subsaariana usa a internet, índice bem abaixo da média global. Entretanto, esses números obscurecem as grandes diferenças regionais em África, como explica Félix Blanc, da organização Internet Sem Fronteiras.
Alguns países como a Libéria, o Quênia ou os países do Maghreb alcançam 80% da população com forte conectividade, enquanto outros são verdadeiros desertos da internet. A República Centro-Africana está longe da costa e não tem conexão com os cabos submarinos de alto desempenho.
Os principais atores da infraestrutura digital em África são os gigantes multinacionais das telecomunicações, como a MTN, com sede na África do Sul, a francesa Orange SA e a Bharti Airtel, da Índia. Segundo a cientista política Tina Freiburg, o Facebook, Google e Amazon acabam por ficar dependentes da infraestrutura existente nos países. O Facebook, o Google e a Amazon têm o mesmo problema de dependerem dessas empresas. Se, por exemplo, a MTN for desativada no Uganda, o Facebook também será. O Facebook e outros grandes provedores de aplicativos querem se tornar independentes. O controle sobre infraestruturas digitais é um fator central de poder. No contexto de eleições e protestos, muitos governos africanos, sobretudo regimes totalitários, dificultaram no passado o acesso a plataformas como o Twitter e o Facebook, ou encerraram totalmente o serviço de internet. Os gigantes da tecnologia estão a se esforçar para ampliar o mercado de infraestrutura em África e evitar o controle e a censura. O consultor e ativista digital Steve Song está convencido de que a África terá um salto em desenvolvimento tecnológico com investimentos vindos dos Estados Unidos. Um dos projetos promissores é uma nova geração de satélites que vai orbitar o globo numa distância muito pequena e assim permitir o fornecimento de internet a áreas remotas.
A Amazon também anunciou um projeto chamado Kuiper, uma outra constelação de satélite de órbita baixa que, se tiver sucesso, poderá transformar o acesso à internet nas zonas rurais, porque poderiam oferecer serviços virtuais em qualquer zona.
Song acredita que o atraso de África em termos de infraestrutura pode ser uma ótima oportunidade. O continente tem agora a chance única de desenvolver um modelo descentralizado de internet que não seja monopolizado por poucos operadores econômicos. Karina Gomes, DW.
DW Notícias.
O ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, que faleceu esta segunda-feira, foi vítima de um ataque cardíaco, afirmou a televisão estatal. Mohamed Morsi, que governou o país entre 2012 e 2013, estava a ser julgado por espionagem e sentiu-se mal durante uma audiência no tribunal. O funeral do ex-presidente deverá ter lugar no Cairo, no entanto, não tem ainda uma data marcada, informou esta manhã um dos seus advogados. Um novo relatório divulgado pelas Nações Unidas dá conta que a população mundial poderá atingir o seu pico no final do século, chegando aos 11 mil milhões de pessoas, menos 300 mil do que a estimativa anterior, o que a organização justifica com a queda das taxas de natalidade em cada vez mais países. O mesmo estudo dá conta que na África subsaariana a população deve duplicar até 2050. No Brasil, o grupo Odebrecht entrou com um pedido de recuperação judicial das empresas na comarca da capital do estado de São Paulo. Em comunicado, o presidente do grupo afirma que esta é a medida mais adequada no momento em que as dívidas da empresa chegam aos 19 mil milhões de euros. O grupo chegou a ser a maior empreiteira do Brasil, mas viu os seus negócios cederem após o seu envolvimento na Operação Lava Jato. Os Estados Unidos enviaram para a região do Golfo mais 1000 militares, anunciou hoje o chefe do Pentágono. Uma medida que, explica, visa garantir a segurança e a saúde dos militares lá destacados e proteger os interesses norte-americanos. O mesmo responsável garantiu, no entanto, que os Estados Unidos não procuram entrar em guerra com o Irão. Esta terça-feira, o presidente norte-americano apresentará num comício em Orlando a sua recandidatura à Casa Branca pelo Partido Republicano. Isto numa altura em que sondagens mostram que Donald Trump pode perder contra candidatos democratas. Os Estados Unidos vão a eleições no próximo ano. Pelo menos 11 pessoas morreram e várias ficaram feridas após um forte sismo registado no sudoeste da China. O terremoto com magnitude de 5.9 na escala de Richter ocorreu ontem na província de Sichuan. Vários edifícios desmoronaram, incluindo um hotel.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos como vê a ausência de Donald Trump na Cimeira Estados Unidos-África que arranca hoje em Maputo. Madalena, o que dizem os nossos ouvintes sobre este tema?
Muitos comentários, muitas opiniões diferentes. Jamba Mungula, de Angola, por exemplo, considera que a ausência de Donald Trump na Cimeira Estados Unidos-África em Maputo é porque alguns dirigentes africanos estão envolvidos em casos de corrupção, mas em seu nome o presidente norte-americano vai certamente enviar um secretário que tratará dos assuntos africanos. Ernesto Vicente Juliasse, de Sofala, Moçambique, concorda. O caso Manuel Chang desmotivou muito a presença de Trump em Maputo. Amadou Borogás também nos escreveu de Bissau e está de acordo com os analistas ouvidos pela DW. É claro que a ausência de Donald Trump na Cimeira de Maputo não é um sinal de desinteresse dos Estados Unidos, sobretudo no que tem a ver com os investimentos no continente africano. Mas Rosário Natepa de Xemba discorda, diz que é sinal de falta de interesse dos Estados Unidos relativamente aos Estados africanos, sobretudo o desprezo deste chefe de Estado norte-americano pelos africanos, mas não pode justificar-se por falta de entendimento sobre o caso recente do ex-ministro Manuel Chang, desde há muito que Donald Trump tem discursado contra as atitudes de certos chefes de Estado africanos, lembra este nosso ouvinte moçambicano. Escreveu-nos também Xavier Matola, que acha que se não for síndrome de hegemonia que o tomou, neste caso, então Donald Trump só olha para o continente africano como um lugar para tirar vantagens financeiras e o resto não importa, pode mandar apenas um representante. Rafa Baldé da Guiné-Bissau acha que esta ausência do presidente dos Estados Unidos na Cimeira de Maputo demonstra desprezo pelo continente africano, onde os Estados Unidos deviam investir mais. Mas Nelsa Lopes Candeeiro responde que a África não precisa de investimento estrangeiro, já tem terras férteis, recursos minerais, água. O que realmente faz falta são bons dirigentes com capacidade de planificar, executar e produzir com honestidade, e um exemplo bom disso é o Botswana. Geraldo Manjate de Maputo diz que Donald Trump já deu sinais de ser um homem que não gosta de políticos de faz de conta e a maioria dos líderes africanos são fantoches e corruptos. Raquel, como vês, são muitos os comentários dos nossos ouvintes na nossa página. Quem quiser ler mais pode ir lá e ver. Há comentários muito interessantes sobre esta ausência de Donald Trump.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, acede à nossa página na internet. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Tenha um ótimo dia.